Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Vitor, chegou aquele dia, o dia que a gente vai tratar de mercados dos times do futebol europeu especificamente, né? Que a gente ainda estava tratando o mercado no geral, a gente vendo algumas opções. Vamos falar hoje de dois times específicos, dois dos grandes times do futebol mundial, dos maiores times do futebol mundial, Barcelona e Real Madrid. Empolgado, Vitor?
Boa noite, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vou ser sincero, é o melhor podcast que a gente faz. É o podcast mais divertido, que a gente abre a imaginação, que a gente... Eu, particularmente, espero chegar a esse momento pra gente fazer muito conteúdo. Então vamos falar aí um pouco do Barça e do Real, porque, é um mercado um pouco imprevisível, principalmente do Real Madrid. Então tem muita coisa aí pra gente especular, pra gente imaginar, a gente projetar aí. Vamos falar um pouquinho bastante desses dois times.
Vamos lá então. Cara, falando primeiro um pouquinho do Barcelona, né, que é um time que tá em reformulação desde a última temporada, né, com a saída de alguns pesos pesados como o Luis Suárez, o próprio Ivan Rakitic, que foi campeão em 2014-15 com o Barcelona da Champions League. E, cara, é um momento estranho pro Barcelona, que quase perdeu o Messi na última janela, agora já não sabe se ele vai sair ou não. Mas é imprevisível esse mercado, se a gente for pela perspectiva que todos os jogadores que chegaram até agora no Barcelona foram vindo sem custos, né? Então acho que é legal a gente abordar já, porque o único jogador que não veio sem custos já tinha um acordo ali com o Barcelona. Então vamos falar um pouquinho das chegadas que já estão confirmadas no Barcelona. O que tu pode falar dos novos reforços, se faz sentido, se não faz? A tua avaliação em custo-benefício, como tu avalia hoje as chegadas dos reforços do Barcelona?
Então, primeiro, só para contextualizar, né? Todos já sabem que a situação financeira do Barcelona é muito problemática. O clube está afundado em dívidas, pouquíssima ou quase nenhuma liquidez, salários altíssimos de quase todo mundo. Hoje, inclusive, vazou. Você chegou a ver os salários do Barcelona que vazaram?
Vi, absurdo, né? O Griezmann, absurdo.
Tem coisa surreal, o Trincão, o Titi, é uma coisa muito bizarra. E a gestão Bartomeu afundou o clube, né? Então hoje a conta bateu. Claro que também tem aí o Messi nessa história, né? Que tem um salário muito alto, mas tá dito aí que ele se paga, digamos assim. Então o Barcelona não tem muito pra onde correr, não. Não tem como fazer muitas manobras. Realmente não tem dinheiro, o Barcelona não tem dinheiro. Então essas contratações que chegaram até agora, né? Só pra falar aqui. O Emerson Royal, por 9 milhões de euros, veio do Betis, lateral direito brasileiro de 22 anos. É um cara que meio que já foi comprado em parceria com o Betis, né, vindo do Atlético Mineiro, e fez boas temporadas por lá, a última inclusive foi muito bem. E é para a posição que o Barcelona não tem ainda uma consolidação, né? E desde que o Daniel Alves saiu, quem mais ficou por ali foi o Sérgio Roberto, mas é um cara que teve alguns bons momentos, mas... Não dá pra você esperar um time da elite tendo o Sérgio Roberto como lateral direito. É um cara extremamente limitado, não tem uma força ofensiva muito grande. Teve o Semedo por um bom tempo, mas também nunca se desenvolveu, nunca foi nem próximo do que ele prometia lá no Benfica, acabou saindo. E foi contratado o Dest na última temporada, que, cara, eu gostei da temporada de estreia dele. No esquema de três zagueiros, ele é muito forte atuando ali pela ala, fez gols, participava bastante, só que peca muito defensivamente ainda. Então, não dá para se consolidar, é muito jovem também. Então, o Emerson chega e chega para brigar por posição. Sinceramente, eu acho que ele chega para talvez até com o status de titular, porque o Dest não terminou bem a temporada. O Agüero vem de graça do Manchester City. Particularmente eu não gosto da contratação, pensando que deixou sair o Suárez há pouco tempo, né? Só que a gente tem que lembrar que o Suárez ganhava, sei lá, 3 vezes mais do que o Agüero vai ganhar no Barcelona agora. Então, olhando por esse lado, dá pra entender. E é um cara que vem, não é pra ser titular. O Agüero não vem pra ser titular no Barcelona, ou não era pra vir. Porque, ainda mais se o Messi ficar, né? Agora, se o Messi não ficar, a gente vai trabalhar aqui com o Messi ficando, né? Porque acho que agora a maior chance é dele ficar. Porque se ele não ficar, muda tudo. A gente vai até comentar um pouquinho nesse cenário no final, mas vamos tratar agora com o Messi ficando. Se ele comece no time, não tem como jogar o Agüero todos os jogos sendo titular, porque aí são dois jogadores a menos na fase defensiva e nenhum time consegue sobreviver assim. No entanto,
É uma melhora em relação ao Brett White, né? Não tem nem comparação, né? O Agüero é um dos grandes atacantes da década, né? Apesar da temporada cheia de lesões dele. É um cara que tem muito mais recurso, é um cara próximo do Messi também, inclusive. É um cara que já conhece o futebol espanhol, jogou muito tempo no Atlético de Madrid. Pelas circunstâncias atuais, esquecendo o passado do Suárez, um atacante de qualidade, uma posição que não tem um cara consolidado, muito melhor que o Brett White, vem para um salário baixo, né, para o normal, ele diminuiu o salário em relação ao Manchester City, uma gradação ok. O problema é realmente voltar aí, se você olhar o contexto, o passado recente, ter deixado sair o Suárez com a mesma idade, com os mesmos problemas de recomposição e tal, não faz muito sentido, né? E o Eric Garcia, eu acho uma ótima contratação, um cara que é de La Masia, um cara que se desenvolveu bem até com o Guardiola, um cara que vem para um sistema que tem muita gente, mas tem muita gente também sendo contestada, né? Um Titi convive com lesões toda a temporada, o Lenglet muito irregular, o próprio Piquet não voltou bem das lesões. Aí você tem ali o Ronald Araújo e o Mingueza, que fizeram boas temporadas. E se o time continuar jogando com três zagueiros, o Eric Garcia vai ter minutos, e eu acho uma aposta válida, também sem custos. Então, para mim, até agora, é a melhor contratação, fácil.
Vitor, então, falando um pouquinho ainda do Agüero, tu acha que se, naquela época, a direção, o Bartomeu e etc., soubessem que a saída do Suárez poderia, posteriormente, também significar uma saída do Messi, tu acha que eles fariam isso mesmo assumindo os riscos ou não?
Cara, eu acho que eles não fariam isso. Não fariam.
Pois é.
Não teria coragem.
E tu acha que a saída do Suárez foi muito mais incentivada pelos valores do que pelo que ele atuava, né? Pelo que ele jogava. Ou pelo que ele jogou na última temporada.
Então, o que acontece? O Suárez, em campo, ele nunca deixou a desejar, sabe? Assim, o Suárez nunca parou de fazer gol. Nunca. A última temporada dele fez mais de 20, igual fez agora no Atlético de Madrid. O problema é que não dava mais pra jogar com o Messi, entendeu? Porque, tudo bem, eles se entendem no ataque, mas na defesa o time ficava muito desequilibrado. E se eles jogam com o Griezmann, que marca bem, mas, pô, é um atacante também que não volta tanto. E o Messi anda em campo. O Messi andava em 2015, imagina agora com 6, 7 anos mais velho. Então, não dava mais pro Suárez, sabe? O problema é que foi para um rival, mas a questão do Suárez é que ele também foi feito como bode expiatório, né? Alguém tinha que pagar o preço. Um dos caras mais velhos lá tinha que pagar o preço. E o Suárez é o que tinha mais mercado, né? Querendo ou não, ainda é um atacante de elite. E é muito caro, cara. Muito caro. Dizem que o Agüero chega a pagar um terço do que o Suárez ganha. Então eu acho que o Suárez não saiu só. Eu acho que não foi pelo campo. Assim, o atacante Suárez nunca foi ruim, sabe? Ele sempre deixou seus gols. O problema era o todo. E o salário também. Eu acho que o principal é o salário. Mas o problema dele e o Messi jogando juntos, não tinha como mais, infelizmente.
Eu entendo. Então, pra mim, é por isso que eu entendo a contratação do Agüero. Porque é muito mais barato, então já não tem a mesma relação que tinha com o Suárez. E nesse caso, é pra o Messi ficar e não posteriormente pro Messi ficar triste e querer sair. Então, eu entendo perfeitamente essa contratação. É um cara que conhece o Messi, né? E, cara, eu acho que a gente tá eu entendo que a última temporada do Agüero, ele não foi bem, ele teve poucas chances. Mas também o esquema do City, sem utilizar o 9, óbvio que também foi porque ele já não era mais o mesmo. Mas com certeza isso também influencia na performance dele, né?
Então, é porque assim, o Agüero não foi na temporada apagada porque ele machucou gravemente, né? Ele quase não entrou em campo por causa da lesão, né? Só uma questão aqui sobre a questão do Messi. Sim, tem outro jeito de se agradar ao Messi, cara. Tinha que ter outro jeito do que contratar o Agüero. Se for por isso, eu acho a contratação completamente errada. É lógico você falar assim, ó. Messi, se o Agüero vier, você fica? Fica, né? Ok, traz o Agüero agora. Não tem nem dúvidas. Mas não acho que vai ser isso que vai fazer o Messi ficar, entendeu? Eu acho que não seria isso. Porque se for pra trazer alguém, traz o Neymar. É lógico que agora já renovou e tal, mas quando o Laporta ganhou a eleição, o Neymar não tinha renovado ainda. Dava pra ver alguma coisa. Teria que gastar um dinheiro que o Barcelona não tem? Teria, mas...
É, esse é o ponto.
É, mas...
Parece que você ia liberar, não ia.
Mas eu acho que o Neymar agradaria mais o Messi. E o Barcelona agora tem mais ativos pra vender, né? É lógico que não vai fazer uns 200 milhões de euros, mas, vamos falar à frente, jogadores que hoje estão à venda não são caras de 32, 33, 31 anos, igual na temporada passada. São caras de 25, de 28, de 29, de 27, que apesar do salário, tem Copa do Mundo, né? Nós falamos isso no último podcast. Tem Copa do Mundo, o cara tem que jogar para tentar ir para a Copa do Mundo. Então talvez seja mais fácil liberar alguns caras e ganhar um pouco mais de dinheiro. Então, por isso que eu vejo, assim, eu não acho que o Agüero vem só por causa... Eu acho que a influência do Messi nesse caso eu não vejo muito alta, né? Então, tomara que esteja errado e isso influencie muito o Messi ficar, mas eu não vejo dessa forma. E só uma questão do Agüero atacante, do atacante, do desempenho dele, assim, desde 2007, 2008, tirando a última temporada, a que ele fez menos gol foi 17, velho. 17 gols, entendeu?
Pois é.
Em 2012 e 13. E ele fez 19, 9, 10, e todas as outras ele fez mais de 21 gols. Então, assim, é um dos grandes da década, entendeu? Eu acho que, em termos de bola na rede, de desempenho, eu acho que, assim, se ele ficar saudável, 20 gols na temporada ele entrega.
Sim, com certeza. E tem outros fatores, eu também não acho que é só por isso. Eu acho que, assim, eu acho que o Agüero ir pro Barcelona não é porque o Messi vai estar lá, tá? Eu acho que é pela língua, pela adaptação, que vai ser bem mais fácil. Até porque eu já te falei, né, que o Agüero não sabe falar inglês direito. Mas eu acho que tudo isso pesa. E, claro, estar lá com o Messi com certeza ajuda, né? Porque jogador da seleção argentina, jogaram juntos várias vezes, tem uma amizade muito grande. Acho que, inclusive, acho que o Agüero é dindo do... Ou o Messi é dindo do filho do Agüero, alguma coisa
isso,
assim.
Isso.
E isso, claro, que cria um laço muito grande entre os dois. Mas eu não acho que o Agüero tenha ido pro Barcelona apenas por causa disso. Mas eu acho que tem uma grande influência, assim, do Barcelona ir atrás dele por causa disso, porque senão eu fico meio que na tua, assim. Aí eu não vejo tanto sentido se não tem uma influência do Messi. Eu não acho que isso vai fazer o Messi ficar ou não apenas isso. Mas eu acho que é uma das coisas que ajuda, né? Se o Messi vai lá e fala pro Laporta, eu quero essas 5 coisas, ele entrega 3 ou 4, e uma delas é o Agüero ser contratado, é uma das coisas mais fáceis que tem, até pelo salário que tem hoje, né?
Sim, olhando pra esse lado, sim.
Então, mas acho que era mais ou menos isso em relação ao Agüero. Eric Garcia, a gente viu pouco dele, né? Porque no Manchester City ele jogou pouco essa temporada, só 12 jogos, na Premier League só 6... E ele saiu do Barcelona muito cedo, né? Ainda no sub-16 pro Manchester City. Ele forçou muito pra ele voltar na última temporada, né? Acabou não conseguindo voltar e o Barcelona ia ter que pagar alguma coisa. Não quiseram e agora pegaram ele de graça. Então acho que faz sentido. E o Emerson, um lateral promissor, né? E como já tava ali alinhado, nunca que o Barcelona ia contratar um lateral promissor como o Emerson por um valor menor que esse, se não fosse num acordo assim, né? 9 milhões por um lateral promissor de 22 anos de um, entre aspas, rival direto, é bem raro, né?
Hoje, então... hoje o PSG pagaria 20 nele brincando.
Não, brincando. Quanto é que foi o Firpo? Foi mais que isso, né?
Foi 18, se não me engano.
Pois é. Então, só pra ter um pouquinho de noção, que foi uma situação pouco parecida, né? O Firpo tem 24 agora. Firpo foi 18 milhões mesmo, e veio do mesmo Betis. Então, mais ou menos isso, o Barcelona acabou tendo um descontinho por causa desse negócio. Falando um pouquinho das voltas confirmadas, Vitor. Todibo, Montiu, o Alenha e o Hakimi estão voltando pro Barcelona. Meio que indefinido, né? Porque cada jogador tem sua situação. O que mais chama, acho que mais chama atenção é o Alenha, né? Que muita gente desde sempre hypava ele, bem jovem, e nenhum desses necessariamente agradou, né, nesses empréstimos.
Pois é, o Montiu até foi titular, né, do Girona, e é titular do Girona na temporada. O Girona tá brigando para subir para a primeira divisão. É um cara que mostrou talento no Barcelona B. Era esperado até que ele tivesse um pouco mais de chances no time principal, inclusive, acabou saindo para ser emprestado, jogar um pouco mais. É aquele tipo de jogador que vai bem no time de base, mas ele não parece ter um nível para jogar no time de cima. Então, talvez com essa boa temporada dele, o Barcelona consiga vendê-lo por algum valor. É, dependendo da situação de quem sair do time titular, do time principal, talvez ele ganhe um pouco mais de chances, não sei. Mas veja a situação dele bem definida, porque é novo, é da base, teve um bom desempenho no time de baixo, né? Mas, e vem de um bom empréstimo. Só que eu não sei se vai ser aproveitado. É, se fosse do Real Madrid, a gente já cravava, vai ser vendido por 15 milhões de euros.
Sim.
Mas como o Barcelona não vende tão bem assim, vejo a situação dele um pouco definida, talvez um novo empréstimo, o próprio Girona se subiu, já está bem encaminhado, né, para passar de fase ali eliminar o Almeria, inclusive. Então, vamos aguardar. Novo, talentoso, vamos ver. O Hakimi eu conheço muito pouco, está no Almeria, inclusive. É um cara já de 23 anos, lateral esquerdo, dificilmente joga, mesmo se o Firpo sair. Não vejo ele voltando pro Barcelona. É um cara que até também tá jogando no Almeria durante a temporada. São 34 jogos, inclusive. Mas não sei, cara. Não, dependendo se o Almeria conseguir reverter essa derrota de 3-0, talvez ele seja contratado em definitivo. O Almeria que tem uma condição financeira pro patamar atual dele muito alta, né? Tem um investimento um pouco mais pesado. Mas vamos ver. Pelo menos é outro jogador jovem que tá tendo uma boa temporada emprestado, né? Coisa que o Barcelona não vinha tendo ultimamente. O Hakimi e o Moncho conseguiram isso. E o Alenhar não conseguiu. O Alenhar é o cara desses aí que tinha o maior hype na base, né? O cara chegou a jogar no time principal alguns jogos. Teve alguns bons momentos. Acabou saindo de novo por empréstimo, dessa vez pro Getafe. Até teve tempo de jogo, assim. Jogou... Ele foi contratado no... em janeiro, jogou todas as partidas desde que chegou, mas foi titular em pouco, não foi titular sempre, jogou poucas vezes 90 minutos. Dá para dizer que foi um empréstimo melhor que o último pro Betis, mas não sei como é que vai ser também o futuro, porque eu também acho outro cara indefinido. Não vejo ele tendo espaço no Barcelona nesse momento, porque é um cara que já não pode esperar tanto, né? Já tem 23 anos, já tem uma rodada, já tem mais de 40 jogos por times da primeira divisão espanhola. Talvez um novo empréstimo pro Getafe, que já tá lá, experimentado, já tem já conhece um pouco o lugar, talvez seja interessante. E o Todibo é que eu vejo o futuro um pouco mais claro. Ele foi bem nesse empréstimo ao Nice e provavelmente vai ser vendido. Ou pro próprio Nice, ou para algum time da França, alguma coisa assim. Não vejo ele voltando pro Barcelona para jogar, porque... já foram vários empréstimos e é um cara que pode ser fazer um bom caixa. Um cara jovem, talvez ele uns 9 milhões, até 10 milhões de euros, talvez consiga tirar dele. E vejo ele sendo esse cara aí para fazer caixa dos últimos emprestados.
Acho que é mais ou menos isso. Não tenho muito a complementar. Acho que, como tu falou, né? É melhor nesses casos, esses caras... Eles, no caso, eles serem jovens, né? Para tu negociar, porque o valor de mercado aumenta, tem alguma rodagem já por outros clubes. E também, não dá para rodar tanto, né? Porque senão o cara se desvaloriza muito, ficar emprestando até ele dar certo, às vezes só desvaloriza mais um pouco. Então talvez tentar vender o Alenha, tentar vender o Montiu, o Todibo, como tu mesmo disse. Acho que esse é o esquema do Barcelona hoje, que já negociou o Juan Miranda com o Betis, né, Vitor?
Sim. O Miranda vem no acordo com o Emerson, né? Ele sai em definitivo sem custos. O Barcelona terá uma porcentagem de 40% numa futura venda. É um tipo de negócio comum, feito com frequência no futebol espanhol. E o Miranda é um cara que surgiu há umas duas ou três temporadas bem num time de... aqueles times que vão jogar Champions Cup. Então ele estava ali com o time titular, o time principal, mas um pouco modificado, teve alguns bons jogos, o pessoal criou um hype em cima dele, acabou nunca tendo chances, aí passou a última temporada emprestado ao Betis, onde foi bem, fez uma boa temporada, marcou 2 gols durante a campanha, jogou 25 vezes, titular em boa parte dos jogos do Betis na Liga. O problema é que foi em definitivo, sem custos, né? Então, vamos ver o que, vai acontecer. Talvez se tiver uma cláusula de recompra aí no contrato, ou pelo menos a futura venda de 40% está garantida. É um cara que mostrou muito potencial. Vamos ver. O Betis se reencontrou, né? Se organizou ali com o Pellegrini, fez uma boa campanha. É, vai jogar competições europeias. É um bom lugar pro Miranda se desenvolver.
Então, fechando aqui as saídas, Vitor. Vamos falar um pouquinho agora do elenco atual do Barcelona. Daí, a partir disso, a gente pode conversar um pouquinho sobre o time inteiro. Prefere que a gente fale posição por posição e eu passo o time inteiro e depois a gente avalia?
Vamos posição por posição.
Vamos lá, então. Primeiro, os goleiros, né, do Barcelona. O Marc Ter Stegen, né, 29 anos, já está há bastante tempo no clube, desde o título da Champions. Neto e Iñaki Peña. Apesar da temporada do Ter Stegen ter sido abaixo do que ele tem desempenhado nas últimas temporadas, acho que a grande dúvida vai ficar no banco de reserva, né, Vitor?
É, o Ter Stegen é intocável, apesar da temporada abaixo, como você falou, e bem abaixo. Ele vinha de anos sensacionais. Ele não tem o que discutir sobre ele, é um dos melhores goleiros do mundo ainda. É, o banco, nós vamos falar um pouquinho do futuro do Neto, mas a tendência é que o Peña se torne o próximo reserva principal. Fez uma ótima temporada no Barcelona B, no jogo de eliminação do time, no mata-mata de acesso da terceira divisão. É, a disputa foi para os pênaltis, ele pegou 3 pênaltis, se eu não me engano, então, ou 4, alguma coisa assim, foi uma coisa absurda. O time ainda conseguiu ser eliminado, se você tem ideia. Mas ele é promissor, acho que já está na hora dele ter uma chance, já é o reserva, terceiro reserva, ou segundo reserva, no caso, né? Há um bom tempo. E talvez seja a hora dele ter alguns minutos, jogos de Copa, alguns jogos de Champions mais resolvidos.
É, também acho. E não adianta, né, investir em outro goleiro reserva hoje não faz sentido, né? Até para um time que não pode gastar, vai ter para que... O teu goleiro já é muito experiente, né? O Ter Stegen é um goleiro que foi titular de uma Champions League, né? Que apesar do Bravo ser titular naquela temporada, o Ter Stegen era da Champions League, né? Então, acho que hoje não tem muita discussão em relação a isso. Na lateral direita, Serginho Dest, né, como o Vitor já disse, Sérgio Roberto, um nome mais experiente, o Emerson Royal, que chegou agora, e o Agüê, que não ganhou tantos minutos. O que tu acha dessa posição, Vitor?
Eu já falei um pouco ali no quando falamos do Emerson Royal, sobre o que eu penso ali, principalmente do Dest e do Sérgio Roberto. Só complementar com o Agüê, ele voltou prematuramente por empréstimo do PAOK, né, porque ele sofreu uma lesão. É, infelizmente, parece que não vai vingar, né? Depois de ter feito uma boa Copa de 2018 pro Senegal. Não sei se você lembra.
Lembro, né?
Uma boa Copa. Foi contratado, mas sofreu lesões e alguns empréstimos que não deram certo. Infelizmente, parece que estagnou. E agora com o Dest, 20 anos, mais novo que ele, o Emerson Royal com a idade próxima, não vejo muito futuro nele, não. Vamos ver se ele recupera, né? Pra ser emprestado de novo ou tem as minutos no time B. Vamos ver no futuro aí.
Falando da zaga, a gente pode falar do Ronald Araújo, que inclusive foi convocado agora para a seleção uruguaia nessas eliminatórias da Copa. Lenglet, Piqué, né, um dos grandes símbolos do Barcelona. Um Titi, que parece que já está fazendo hora extra. Mingueza e o Eric Garcia, que recém chegou. Qual a tua opinião aí, Vitor?
Sobre os zagueiros, até comentei também um pouquinho quando o Eric Garcia chegou, né? Mas só para ressaltar aqui a grande temporada que o Mingueza fez. Ele meio que no fogo, né, depois da lesão do Piqué. Começou um pouco mal, mas depois se encontrou, jogou muito bem. Quebrou muito galho também na lateral direita. É um cara muito rápido, apesar da altura, parece meio desengonçado, mas não. É um cara muito rápido, muito forte na bola aérea também, forte fisicamente. Cara, assim, pra mim, a grande surpresa da temporada no Barcelona. E o Ronald Araújo é um zagueiro diferente, cara. Um zagueiro diferente. Mais um dessa geração absurda de zagueiros que o Uruguai vem revelando, né, nos últimos anos. De Godin pra cá, já teve Godin, Jiménez, agora o Dest, o Araújo. Muito bom. O Piqué fez a temporada muito ruim. Ele virou meme naquele jogo contra o PSG, porque tava voltando de lesão. E pra marcar o Mbappé com um cara de 34 anos voltando de lesão, não tem como, né? Impossível. Mas, no geral, também muito oscilante, errando muito passe também na saída de bola. Temporada bem abaixo. O Titi, que eu já falei aqui alguma vez, mas ele trocou a carreira pela Copa do Mundo, né? Ele comprometeu completamente o joelho. Desde então, não consegue jogar. Não julgo a opção dele, mas, infelizmente,
É um cara que não dá pra confiar, apesar que o Mundo Deportivo relatou que ele não sente mais dores no joelho, então talvez, se ele tiver recuperado, pra mim, é o melhor zagueiro de todos hoje, né? Porque não tem como mais. E o Lenglet é muito irregular, cara. Ele é importante na construção, tem uma jogada aérea importante ofensivamente, mas é o que eu te falei, cara. O zagueiro, já falei várias vezes aqui, zagueiro tem que defender. E ele deixa muito a desejar, comete muito pênalti, falha bastante. Não consigo confiar nele.
Então, um bom resuminho aí do sistema defensivo do Barcelona. Até porque, se a gente for olhar nome por nome, até interessante, né? Porque a gente tem a jovialidade tanto do Mingueza quanto do Eric Garcia, quanto do Ronald Araújo, a experiência do Piquet e o Dembélé, que já deveria estar um pouco mais adaptado, né? 25 anos já não é mais tão jovem, não tem tanto espaço para evoluir. E o Umtiti é feito de vidro, né? O que é uma pena pros culés, porque o Umtiti, se não tivesse tido lesões, ia ser um dos melhores zagueiros do mundo, né? Porque ele jogou muito no início de passagem dele pelo Barcelona, ou ao menos prometia ser um dos, né?
A Copa do Mundo dele foi absurda.
Ele foi... Cara, eu achava que ele ia ser um dos grandes zagueiros do futebol mundial.
Eu também achei. Ele seria, cara, mas é pouco. Ele comprometeu muito o joelho dele na Copa. Muito. Pensa que ele... É porque ele tinha, sei lá, 23 anos na Copa. Pensa. Sim. Sabe que esse cara é bom.
Pois ele é muito jovem, né? Muito jovem. E ele tinha mais uns 5, 6, 7 anos, talvez até no auge, se ele...
Se ele recuperar, ele ainda tem, né?
Ainda tem. Mas não sei se o Barcelona vai ter esse prazo, né?
É porque o salário dele, também. O salário dele não tem como, né?
Pois é, incompatível com o que ele joga hoje, né? Pois é. Na lateral esquerda, Vitor, temos o teu maior ídolo da história do futebol, Jordi Alba, e Junior Firpo, né? Que é uma peça muito contestada, mas que na época tu patrocinou. Então fala aí sobre a tua lateral esquerda, que há uns 2 anos seria a tua ideal no futebol mundial.
É, eu sempre... na época, eu achei a contratação do Firpo muito boa, porque ele vinha de temporada muito boa no Betis e fazia total sentido. O cara muito jovem. Hoje ele tem 24, então ele tinha 22 anos quando ele chegou. Mas infelizmente não virou, né? Não virou, teve poucas chances. Quando teve, foi mal. E... assim, acontece. Fazia sentido na época, mas não virou. Não tem nível pro Barcelona. Acho que a situação dele tá ficando insustentável. O problema é ver se o Barcelona consegue achar um jogador para a posição, né? E o Alba, ele deixa a desejar alguns jogos grandes, cara. Infelizmente, hoje em dia, ele tem... Desde 2018, talvez, ele vem comprometendo jogos grandes. Mas ele fez uma temporada absurda. Absurda. Ele foi muito bem durante um período. Teve ali 2 meses que o Alba jogou um absurdo de bola. O sistema de 3 zagueiros do Koeman ajuda muito. Ele potencializa muito. A jogadinha com o Messi é uma coisa linda de se ver. Todo mundo sabe o que vai acontecer, mas não consegue parar. E eu não... Eu, honestamente, eu entendo as críticas ao Alba por tudo que ele já deixou a desejar, principalmente em Anfield, aquela situação lá de vestiário, chorando no vestiário, jogando muito mal mesmo. Mas o saldo pra mim é muito positivo. E eu não consigo ver hoje muitas opções, até porque o Barcelona não tem dinheiro. Então, por exemplo, eu acho o Gaia hoje do Valencia uma opção perfeita. Mas o Valencia vai liberar ele fácil? Difícil. O Grimaldo vai voltar do Benfica? Difícil também. Então, eu não consigo entender quererem tanto a saída dele assim.
É, concordo contigo. Concordo plenamente contigo. Agora, nas peças do meio campo, tem bastante opção, né? Vamos começar pelo Busquets, né? Um dos jogadores mais veteranos desse elenco. Matheus Fernandes, uma das contratações mais bizarras do Barcelona nos últimos tempos, e teve bastante. Frenkie de Jong, Pjanic, Rick Puig, Alex Moriba, Pedri e Felipe Coutinho. Então, destrinche sobre as opções do Barcelona.
Cara, esse meio campo é muito curioso, né? Vamos lá primeiro pelos caras que são intocáveis, na minha opinião. O De Jong, pra mim, foi o segundo melhor jogador do time na temporada. O nível que o De Jong atingiu na temporada, absurdo. Pra mim, um dos 5 melhores meio-campistas da temporada. Absurdo o que ele jogou. Jogou o início da temporada com o Busquets péssimo, jogou pelos dois. Depois que o Busquets se encontrou, ele atingiu um nível surreal. Jogou muita bola. O Pedri,
Esse cara ter 18 anos é fake. Não tem como esse cara ter 18 anos. Não tem como. Absurdo que esse cara jogou. Ele caiu muito no final da temporada. Caiu muito. Mas é porque ele atingiu um nível ali na virada do ano surreal para um cara de 18 anos no contexto que ele vive, sabe? É um Barcelona extremamente pressionado, em reformulação. E ele comandou o meio campo de uma forma incrível. Não faz muitos gols, mas não é nem para fazer. E ele joga num time do Messi, então é óbvio que ele não vai fazer muitos gols. Mas jogou muito, intocável também. E o Busquets, cara, assim, virou meme, né? Virou cult falar que o Busquets é ruim. Mas, se você colocar ele em campo aberto, ele não é o Casemiro, entendeu? Ele não é o Casemiro, ele não corre igual o Casemiro, não tem como. Mas num time posicional, cara, ele sobra, ele sobra. Ele teve uma reta final de temporada soberba, soberba. Pra mim, não tem como tirar ele. E eu questionei muito ele no início da temporada, preferi o Pjanic ser titular, teve minutos. Mas não tem como. Esse esquema, esse jeito de jogar do Barcelona, que já não é mais aquele jeito sistemático igual era do Guardiola na 2008, 2012, mas ainda é um jeito próprio do Barcelona, não tem cara melhor do que o Busquets. Ou tem, mas não tem como você contratá-los. Então, ele é, pra mim, intocável ainda, enquanto ele conseguir jogar no nível que ele terminou a temporada. É lógico que ele não pode jogar só meia temporada do jeito que ele jogou, ele tem que ter mais consistência. Mas se ele tiver um nível incrível, assim, incrível. Os caras que eu acho que não vão sair, por dois motivos diferentes. O Moriba, uma grata revelação também, virou o primeiro reserva do meio campo, teve ótimos jogos, um jogo contra o Sevilla lá no Ramon Sánchez Pizjuán, jogou muita bola mesmo, deu uma assistência muito linda pro Messi, muito promissor, o cara parece muito Pogba, fisicamente, forma de correr, estufado, uma promessa incrível de La Masia. Esse meio campo com Pedro, Moriba e De Jong no futuro é brilhante. O Puig, cara, eu já falei aqui também, provavelmente, eu não entendo por que ele não tem mais chances, porque ele não entra mal. Eu não vejo ele entrando jogando mal, sabe? Pô, o Puig entrou hoje e comprometeu. Nunca vi até hoje. Mas ele continua tendo chances. Eu acho que é por causa da altura dele, realmente, cara. A altura e o peso dele, o físico dele, no futebol atual é muito complicado de virar, mas, cara, ele tem jogado, entrado bem, sabe? Ele tem que ter um pouco mais de chance de alguém entrar em jogos como titular alguma outra vez. Parece que o Laporta confia nele, renovou agora até 2023. E vai continuar, vamos ver, né? Se agora o Coma deixa um pouquinho de lado a birra e coloca ele pra jogar. Dois caras que tem que sair por motivos também diferentes, mas assim, caras caros, caras com mercado e que decepcionaram muito. Primeiro o Pjanic, né? A gente falou no último podcast, decepcionou muito, em baixa demais, temporada extremamente fraca dele, quando jogou não foi bem, acho que ainda tem mercado, acho que vai ser mais tranquilo de liberar, apesar do alto folha salarial, acho que ele cabe em grandes equipes do futebol mundial, talvez alguma outra troca, igual foi com a Juventus pelo Arthur, pode colocar ele em algum outro time, porque foi... Assim, eu não imagino ele ficando mais uma temporada não, ainda mais com um reforço que deve estar chegando por aí. E o Coutinho é a mesma coisa. Apesar de ele não ter iniciado mal a temporada, ele até iniciou bem, fez gols, mas a lesão complicou muito. Não sei se por causa justamente da lesão ele não acha um outro time, mas é um cara que podia jogar mais, para ir para a Copa mesmo. O Tite gosta muito dele, ele teve ótimos momentos na seleção, e talvez ele tenha, tendo mais minutos, ele consiga retornar à seleção. É um cara que é a pior contratação da história recente do futebol. Então, acho... Eu não, é difícil cravar que ele vai sair por causa do salário também, né? Mas é um cara que eu não vejo no Barcelona. E por último, o Matheus Fernandes, que é meme, né? Não tem explicação nenhuma o Matheus Fernandes ter jogado cedo o Barcelona hoje. E agora eu quero ver como é que vai se desfazer dele, né? Porque gastou 7 milhões, dificilmente vai achar 7 milhões pra vender.
O cara não tinha chance no Palmeiras, vai ter chance no Barcelona. Essa é a minha única questão em relação a ele. É desvio, cara, não tem outra coisa. Pode me prender aqui o Barcelona, mas isso não tem como ser outra coisa, não ser corrupção, cara. Não faz sentido, cara. Dívida com um agente, sei lá porque. Mas enfim, bizarro. Falando um pouquinho dos atacantes agora, acho que é uma posição que o Barcelona tem bastante jogador, e o Vitor vai poder falar um pouquinho mais depois na sessão das transferências. Ansu Fati, Conrad de la Fuente, Messi, Dembélé, Trincão, Griezmann, Bright White e Agüero. Precisa de mais, Vitor?
Então, acho que precisa, desde que saia alguém. Pelo menos um desses aí tem que sair, né? O Bright White
e Agüero. E por venda, né?
Por venda, tem que ser vendido. Eu tenho um hot take pra falar depois, debater o que acha. Mas eu acho que o Bright White tem que sair, porque agora chegou o Agüero. Ele virou meme também, porque é um cara que não tem nível de Barcelona. Mas é um cara também, não é esse ruim todo que o pessoal fala, não. Não é esse horroroso todo, não. Fez gols importantes na temporada, inclusive. Gols importantes, inclusive, Copa do Rei, que virou título depois. Então, agora com o Agüero não vejo muito futuro. O De La Fuente fez uma ótima temporada pelo Barcelona B. Acho que tinha que jogar um pouco mais. O Ansu Fati, infelizmente, sumiu, né? Machucou. Teve várias cirurgias. Eu tenho sérias preocupações em relação ao futuro dele. Que são cirurgias seguidas no mesmo, por causa da mesma lesão. Espero que recupere, mas é um pouco perigoso. Dembélé, finalmente o Dembélé desabrochou. Grande temporada. Lógico que a expectativa de substituto do Neymar ainda é decepcionante, ver o que ele está fazendo e a gente considerar como bom. Mas jogou muito bem, boa parte da temporada. Finalmente se tornou um cara confiável para jogar ali. Ficou livre das lesões, parece um cara mais forte também fisicamente. Espero que mantenha o nível. Trincão, extremamente decepcionante. Jogava reta final de jogos, errava muito. Fez um ou outro golzinho ali, meteu um golaço, inclusive, no jogo aí, mas muito decepcionante. Vamos ver se, às vezes, acho uma oferta um pouco grande aí. Mas é um cara novo, né? Um cara que já demonstrou talento. Acho difícil sair agora. Mas
lembra daquela proposta de 50 milhões que supostamente Leste, teve, né? O Barcelona? Acho que era.
Pois é. Bizarro, né, cara? Bizarro. Surreal. E o Griezmann, grande temporada. Para mim, o terceiro melhor jogador do Barcelona na temporada. Ou talvez o quarto, depois do Alba. A primeira temporada dele não foi tão ruim quanto o pessoal fala, mas essa foi boa. Realmente foi boa temporada. Praticamente todos os gols dele são feitos para abrir placar ou empatar o jogo que o Barcelona estava perdendo. Então, um cara muito decisivo e que fez uma grande temporada. Só que, assim, não tem. Ele fica muito. Se tromba muito com o Messi durante os jogos. Mas, assim, a melhora em relação à primeira temporada é visível.
Então, acho que chega ao fim aqui da sessão do elenco, Vitor. Mas falando um pouquinho das transferências, o Barcelona já tem dois nomes engatilhados e alguns que devem sair. Quais são esses, a importância deles, o peso deles no elenco do Barcelona e o quanto melhora o time com essas aquisições?
Então, o Ainaldo e o Depay devem chegar, né? São caras que já conhecem o Koeman, já se despediram dos times deles. O Depay parece que tem muito interesse em vir para o Barcelona. Acho contratações sensacionais, ainda mais vindo de graça. O Ainaldo é um tipo de jogador que o Barcelona tem um pouco parecido só no Moriba, mas o Moriba tem 18 anos, começou agora, tem meia dúzia de jogos no profissional. O Ainaldo é cara campeão europeu, campeão de Premier League, extremamente experiente, mas ainda não é velho, né? Tá na casa dos 30 anos ainda. Tem muito, muito tempo ainda de bom nível. Acho a contratação sensacional. E o Depay, depois da temporada que ele fez pelo Lyon, não tem como falar que não é uma grande contratação. É um cara também que não é um ponta clássico igual o Dembélé, mas pode cair pelos lados. É um cara que faz muitos gols, dá muitas assistências, muito diferenciado, forte fisicamente, apesar de baixinho. Vindo sem custo também, sensacional. Fechar essas duas contratações com a Agüero, Eric Garcia e o Emerson só por 9 milhões, a janela do Barcelona até aqui é beira a perfeição, cara. A gente tem que pensar a situação atual do clube. Não tem dinheiro. E você conseguir melhorar o time, trazer pelo menos... Cara, eu acho que o Ainaldo pode ser titular e o Depay também. Acho que pelo menos dois caras desse aí podem ser titulares. É lógico que o Agüero também pode, mas assim, eu não colocaria. Eu, no meu time ideal, o Ainaldo e o Depay brigariam por posição, sem nenhuma dúvida. Então, se você contratar dois possíveis titulares de graça, surreal, né?
É surreal mesmo. E outra coisa, né? Não dá pra também pensar que caiu aqui despretensiosamente no podcast e ficar pensando, putz, mas isso não é se contentar com pouco. Cara, a situação do Barcelona é muito crítica, né?
Crítica. E, pô, pensa, apesar de ser crítica, ganhou a Copa do Rei, se não é aquele jogo completamente fora da curva contra o PSG,
teria eliminado o PSG porque
jogou muita bola no Parque de Princes. E aquele jogo no Camp Nou foi totalmente fora da curva. O Barcelona tava jogando muito bem. Aquele jogo ali foi um acidente de percurso. É que você erra tanto na frente do Mbappé que você é castigado. Mas é um time que também chegou na reta final, faltando 3 rodadas. Tinha chance de ser campeão de La Liga. Faltando 6, tinha chance. Só dependia de si pra ser campeão, né?
Foi aquele jogo. Foi aquele jogo.
Granada.
Foi pro Granada, né?
Foi pro Granada, tomou virada no finalzinho. Então, assim. Não é o Barcelona que a gente acostumou a ver. Mas é um time ainda que tem nível. Acho que o Champions não vai conseguir ganhar, mas dá pra ser campeão de La Liga. E se você trazendo ali jogadores... Pô, imagina chegar na reta final de um jogo, se olhar pro banco, em vez de ter o Bright White, que, repito, não é tão ruim como pintam, mas não é o Agüero, né? Imagina se ter o Agüero em vez de Bright White, é diferente. Pô.
Sim, com certeza.
Você gastou 0 euros no Agüero.
Isso é bizarro. Isso é bizarro. E, Vitor, falando também de quem vai sair, Neto e Matheus Fernandes devem sair do elenco, né? Dois brasileiros que não tiveram muitos minutos, cada um pelos seus motivos. O que tu acha dessas saídas? O que tu espera de venda também nessas saídas?
Então, o Neto dificilmente fica, né? Assim, os dois eu acho que nem podem ficar, na verdade. Acho que o Neto seria uma boa venda, economizar salário, dar espaço para o Iñaki Peña, amealhar um pouquinho, sei lá, sei lá, 5 milhões de euros que seja, 4 milhões de euros. O goleiro que não é ruim, mas não é pro nível do Barcelona também. Cabe em outros times. É um cara que tem cidadania italiana, se eu não me engano. Um cara que já jogou bem na Fiorentina, bem no Valencia. Então, dá pra conseguir uma graninha nele. E o Matheus Fernandes, é o que eu falei. Eu não sei se vai conseguir vendê-lo, porque... Quem? Ele não mostrou nada na Europa. Nada. Talvez algum outro empréstimo, mas não faz nem sentido ele ficar no time, sabe? Ele não joga, pô. Então... Sei lá, se não conseguir vender, empresta de novo, alguma coisa assim. Mas eu acho que não consegue mais de 5 milhões também no Matheus. E só pra falar de outras possíveis vendas, né? Igual eu falei, Coutinho, pode ser, o Trincão talvez. E eu tenho o que eu ia falar, é o seguinte, se o Messi ficar, eu tentaria vender o Griezmann.
Eu consigo ver o teu ponto, eu só não sei se teria como comprador hoje, sabe?
Então, esse é o problema, porque assim... De novo, o Griezmann fez uma temporada boa, muito boa, gente, muito boa. Só que, cara, ele nunca vai ser o Griezmann que a gente viu de França e de Atlético de Madrid no Barcelona, porque tem o Messi na mesma faixa de campo. Sim. E é um cara que já tem 30 anos, é um cara que tem um salário muito alto. Então, por exemplo, sei lá, o PSG, talvez, quiser ele, dava pra vender. Não consegue mais os 120 milhões, mas consegue uns 80 ainda. Eu vejo o Griezmann sendo vendido com os 80 ainda. 70, alguma coisa assim, que é uma boa grana. Vai ter um prejuízo, mas assim, os 50 milhões que em teoria perdeu era natural. Você não comprou o Griezmann com a intenção de recuperar investimento depois financeiramente. Mas eu tentaria achar algum destino pra ele, cara. Envolver ele em alguma troca por algum outro, sei lá. Tem que pensar, mas... Vai no... Não sei, cara. No Manchester United tenta trocar por 2 jogadores, sei lá, o Martial e mais um. Alguma coisa assim, entendeu? Não foi o melhor exemplo, mas alguma coisa nesse sentido. Porque nunca vai ser o Griezmann que foi no Atlético de Madrid, por exemplo. Jogando no Barcelona.
Não vai mesmo.
E ele não terminou embaixo a temporada, cara. Quem assistiu viu que ele fez uma boa temporada.
O problema é que o mercado vê isso também, né?
Também.
E 80 milhões, cara, a gente pode até achar... 80 milhões é um valor com desconto nele, né? E a gente pode até pensar que hoje... Cara, eu não sei se alguém pagaria isso realmente.
Eu também não sei, assim. Eu acho que pode ser também mercado de pandemia, né? Com muito menos dinheiro. Não sei também. Mas eu acho... Eu tentaria vender, assim. Eu não acho. Tenho certeza que eu tentaria vender o Griezmann se eu fosse da diretoria do Barcelona.
Então, mais ou menos isso já... Continua ali tuas sugestões e carências, né, do time e o que tu faria pra essa janela. Mas repetindo aqui, Vitor, o que tu faria pra cada posição aqui e tuas ideias se tu fosse o diretor do Barcelona?
Bom, eu venderia o Neto, sei, certamente vai sair, colocaria o Iñaki Peña como segundo goleiro e pegaria algum outro da base pra ser o terceiro. Tentaria vender o Lenglet, com certeza tentaria vender o Lenglet, e talvez um Titi, dependendo da situação. Acho muito difícil, eu tenho convicção que nenhuma venda do Barcelona é fácil de ser feita, nenhuma, por conta dos salários principalmente, mas eu tentaria. Vender também o Matheus Fernandes e o Pjanic, e contratar o meio campista, que vai ser o Ainaldo, acho que já tá ok. Você tem o meio campo ali com Busquets, De Jong, Rick Pudi, Moriba, Pedri e o Ainaldo, é ok. Eu deixei o Coutinho de fora porque eu não sei a situação dele fisicamente. Então, se ele tiver machucado, ninguém vai contratar um cara como o Coutinho machucado. Então, eu deixei ele aí um pouco stand-by. E eu tentaria vender o Bright White, que eu acho que não fica, dificilmente vai ficar. E eu tentaria o Griezmann. E o Depay seria uma ótima reposição para qualquer um dos dois. Já chegou o Agüero também. Tá ótimo aí.
Sim, né? Vamos ver, né? Vai ser uma temporada diferente, né, para o Barcelona, se a gente for pensar no sentido de a grande prioridade é manter o Messi, né, mais do que nunca. Então, se mantiver ele, eu já tenho certeza que qualquer outro plano já vai ser muito executado com muito mais calma, com muito mais tranquilidade, porque tu vai ter alguma segurança, né? Aparentemente o Coman vai ficar, então também já teria essa certeza, né?
Acho que foi oficial, né?
É, acho que é oficial.
Laporta confirma.
Então, cara, vai ser uma temporada que vai depender muito mais do Messi ficar, e o Messi ficando, acho que aí a gente pode trabalhar nos cenários que a gente trabalhou hoje, né?
É, se o Messi não ficar, eu não venderia o Griezmann, tá? Só pra deixar claro.
E a partir disso também as coisas começam a ficar fora de controle também, né?
Se o Messi sair, teria que fazer outro podcast pra traçar outras estratégias, cara.
Porque até... Não digo, até a marca, a Barcelona, enfraquece muito, né? Porque vai ser a primeira vez na... Acho que, sei lá, em 20 anos que eles não vão ter nenhum astro, se a gente tirar o Griezmann dessa prateleira, porque o Griezmann, ele é um astro, mas não foi um astro no Barcelona, né? Mas,
sim.
Desde sempre, né? Ronaldinho, Messi, aí Xavi, Iniesta, Messi, aí Eto'o, Henry,
Ibra, Neymar, Ibra. Suárez.
Exato. Então, seria outro cenário, né? Mas, Vitor, para não esticar tanto, vamos pro Real Madrid logo. E aí já vamos puxar, porque o mercado do Real Madrid até aqui foi um pouco mais tranquilo. Isso é que a gente pode falar, né? O único jogador que chegou foi nada mais nada menos que Alaba, né? Um dos maiores jogadores da história recente do Bayern de Munique. Foi espetacular, né? Em toda a sua passagem por lá. Acabou fechando há algum tempo. Já estava meio que certo que ele ia pro Real Madrid. Tava só faltando anúncio oficial. Saiu do Bayern mais uma vez campeão alemão, conseguiu ser campeão da Champions na penúltima temporada agora. Cara, ele é um jogador fantástico, um lateral esquerdo de outra linha, né? E que pode jogar também em outras posições do campo. Então é... Até inclusive vi agora que esqueci de colocar ele aqui no elenco, mas é um jogador de um nível que é raro de se achar, né?
Cara... Temos meia dúzia de contratações grandes na temporada, eu já vou cravar aqui. A melhor contratação da janela.
É difícil não ser, né?
Não, cara, o Alaba é elite na lateral esquerda, na zaga e como volante. Ele é elite nos três. Eu sou fãzaço do Alaba de uma forma assim... Eu acho que ele nem é tão bom assim quanto eu acho. Porque eu acho ele um absurdo. Cara alto, forte, rápido... Tem um chute muito bom, bate falta, craque de bola, e o Real pegou de graça, cara. Assim, contratação fantástica. Pô, de verdade, o Alaba ele vai ser titular na esquerda, no lugar do Mendy. Não interessa o quanto o Mendy foi bem na temporada passada, ele é mais jogador. Vai ser titular na zaga, porque o que o Varane fez na temporada passada, mesmo se o Sérgio Ramos ficar, foi bizarro. Que o Varane fez na temporada assim... Cara, o Militão foi... 30 vezes melhor que o Alaba, que o Varane. O Nacho fez a temporada melhor que a do Varane na temporada passada. Então hoje o Alaba é titular, se o Ramos ficar do lado do Ramos. Se o Ramos sair, é absoluto. E no meio campo, ele brigaria por vaga ainda, se bobear. Assim, contratação fantástica, cara. Não tem nem muito o que falar, de verdade.
É um jogador que é meio que a peça coringa, né? Pode colocar ele em qualquer posição, de graça... E desfalca o Bayern, né? Que, claro, é um jogador que tem muita história, contrato de um jogador de ambição que tem menos de 30 anos. Então, é fantástico, mano, realmente a negociação.
Cara, o Real Madrid tem dois jogadores assim: Nacho e Lucas Vázquez. Agora eles têm o Alaba.
É só outro nível, né?
Não tem nem como. Ah, o Alaba é top 3 laterais esquerdos. É porque assim, ele virou zagueiro, virou volante, já atuou em três posições aí em alto nível nos últimos anos, mas assim. Pegar a posição natural dele, ele é um dos três melhores da lateral esquerda da última década. Ele, Marcelo e mais um, que talvez seja o Alba.
É uma outra situação, né? É uma outra situação. Sim, isso é bizarro. É um jogador que imagina se o Barcelona tivesse hoje.
Mas é menos que isso, né? Não?
Ele tem 29, eu acho. Deixa eu conferir aqui.
Eu já abri aqui. David Alaba, 28.
28.
É que ele vai fazer 29 na próxima temporada, tá certo.
Isso.
Mesmo então, dia que o Messi, inclusive.
É, falta 20 dias, né? 21 dias. Então, é um jogador fantástico. Acho que não tem nem muito mais o que adicionar em relação a ele. É um jogador de alta elite, né? Classe absurda. E jogou a vida inteira no Bayern, né? O primeiro grande desafio dele agora numa outra equipe do futebol mundial de peso, que é o Real Madrid. E agora com o Carlo Ancelotti, né? Que inclusive já treinou ele no Bayern, né? Não foi uma passagem com sucesso do Ancelotti por lá. Mas é uma contratação de peso para esse time do Real Madrid. Que as grandes indefinições hoje são as voltas confirmadas, né? Porque vários jogadores já voltaram, só que voltaram para ir embora. Então por isso que eu nem incluí eles ali no elenco atual, porque grande parte não vai nem pisar em Madrid. Vai sair das férias e já ir para o novo clube. E essa situação pode ser de vários jogadores. Vou citar alguns, começando com a lista inteira aqui, ó. Gareth Bale, que teve uma temporada ok no Tottenham, eu acho. Terminou bem, mas no fim não foi nada fantástico. Tá com status indefinido. Ele não tem um futuro definido agora para as próximas temporadas. Takefusa Kubo foi também uma coisa que... Um jogador que se esperava muito, né? Que tinha ido muito bem pelo aquele time rebaixado. Foi o... Qual time o Takefusa Kubo se destacou?
Caraca.
Foi o... Não foi Mallorca. O Huesca?
Mallorca.
E aí ele foi emprestado, né? Depois daquela temporada muito boa. Todo mundo queria ele por empréstimo. Japonês, que tem muita qualidade, né? Inclusive passou pela base do Barcelona. E ele foi emprestado pro Villarreal. Não deu certo nessa temporada. Foi reemprestado pro Getafe, também não teve grande destaque. Então agora a tendência é que ele seja emprestado novamente. Vai pro quarto time seguido, diferente. Ele ainda nem jogou pelo Real Madrid, né? Porque ele foi contratado pelo Real Madrid e já foi emprestado pro Mallorca, onde ele teve destaque. Quem mais nós temos nessa lista? Temos o Martin Odegaard, que fez uma temporada fantástica na Real Sociedade. Começou o podcast, custou 60 milhões de euros ao Real Madrid, o que é um valor inacreditável. Ele foi muito bem no Eintracht Frankfurt, ele foi muito bem naquele trio que também tinha o Sebastian Haller e o Rebic, Ante-Rebic. E acabou que ele foi o que deu menos certo de todos, porque o Haller foi pro West Ham, teve poucas chances, e logo foi vendido pro Ajax e tá muito bem. E o Rebic tem seus momentos no Milan. O Luka Jovic não teve isso, foi emprestado agora pro Eintracht Frankfurt no meio da temporada. Marcou 4 gols em 18 jogos, não chamou muita atenção. O grande jogador do time acabou sendo o André Silva, que inclusive está sendo especulado em alguns dos gigantes europeus. Então a situação atual para o Luka Jovic também deve ser negociado por alguma proposta que aparecer na mesa do Real Madrid. Então é uma situação bem indefinida de todos esses que voltaram, né? E são jogadores, alguns que têm um valor bem alto, né?
Exatamente, cara. É engraçado pensar que o Real Madrid tá na situação parecida com esses caras igual do Barcelona, né? Porque
muito.
É um time que muito melhor administrado que o Barcelona. Só que pelo menos são jogadores jovens, né? Só que, por exemplo, o Jovic custou 60 milhões de euros, né? Então você não vai conseguir mais recuperar o valor que você desembolsou nele. Cara, assim, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que o status desses caras são esses mesmos. O Bale talvez fique porque conhece o Ancelotti, né? Tiveram aquela temporada fantástica de 13 e 14 juntos. Foi a primeira temporada dele, inclusive, com o Real Madrid, fez o gol do título de lá décima, né? Foi o gol que deu 2-1. No mais, eu acho que o Odegaard talvez fique no Arsenal, talvez fique. Teve momentos um pouco melhores que o do Ceballos, inclusive. E os outros realmente talvez sejam vendidos. O Jovic eu não tenho certeza, talvez ele fique para ser o reserva do Benzema. Só que eu tava lendo sobre como o Real Madrid vai se comportar nessa janela de transferências, a tendência é emprestar menos e vender mais. Entendeu? Então assim, O Real Madrid que, pô, o Real Madrid colocou ali, fez meio Chelsea praticamente nos últimos anos. Colocou 15 jogadores emprestados aí, espalhados pela Europa. Deu muito certo, porque além de ganhar um monte de títulos de Champions, esses jogadores voltavam sendo úteis, né? O Vázquez, por exemplo, é um exemplo claríssimo disso.
Ou vendia Llorente. E conseguia pagar todas as dívidas com jogadores que nem estavam no elenco, né?
Exato.
Como foi o Hakimi, por exemplo.
Exatamente. Então, eu acho que eles vão vender agora mais, até porque a situação tá ruim para todo mundo. Então, e eles... Depois da temporada sem títulos do Real Madrid, cara, eu tenho uma enorme dificuldade que o Real Madrid não vá trazer pelo menos uma estrela. Eu tenho uma enorme dificuldade. Pior que o mercado tá silencioso, né? Ninguém tá especulando muita coisa, mas eu tenho uma dificuldade muito grande, bicho. O Real Madrid não ganhou nenhum título na última temporada, trocou de técnico. Será que não vai trazer nenhuma estrela? Eu cravei há muito tempo que, pô, vai vir duas estrelas. Mas eu acho que talvez vai ficar pra próxima temporada. Mas ainda acredito que agora vem alguém. Pô, vem um cara pra ser o outro zagueiraço pra substituir o Ramos se ele sair. Ou, sei lá, um lateral direito, alguma coisa. Acho que o Real Madrid ainda vai trazer. E esses jogadores aqui que serão vendidos, provavelmente, se virão pra pagar esses próximos reforços.
É exatamente isso. Por exemplo, se a gente for puxar um pouquinho pra trás, Vitor, tenta me ajudar aí enquanto eu vou procurando aqui. Mas quem foram os jogadores que o Real Madrid emprestou e conseguiu fazer uma grana? Teve, na última temporada teve vários, né? Porque teve vários que, tipo, teve até o De Frutos, por exemplo, que foi um desses casos de jogadores que... Vou até puxar aqui, a lista aqui.
Eu tenho a lista aqui, ó. Oscar Falei. Rodrigues foi vendido pro Sevilla por 13 milhões e meio de euros depois da temporada no Leganés.
Foi bem.
Reguilhão, depois de temporada no Sevilla, foi vendido pro Tottenham por 30 milhões. O Hakimi para Inter, depois de temporada no Dortmund, por 45 milhões. Esses aqui foram, assim, só os valores altos, né? O De Frutos foi por 2 e tal. Mas o Real Madrid fez 88 milhões nesses três jogadores. Só que foram emprestados, não perdeu ninguém do time titular.
Puxando daquela outra, né, da temporada anterior, teve o Kovacic naquela situação bizarra que o Chelsea tinha que contratar ele porque era uma das únicas opções que o Chelsea tinha, porque não podia contratar jogadores, né? E o Kovacic estava no contrato, pagou 45 milhões do Kovacic. O Llorente, a Atlético de Madrid, pagou 30 milhões. O Theo Hernandes, o Milan também pagou 20 e poucos milhões. O Raul de Tomás nem jogou direito no Real Madrid, estava no Rayo Vallecano e já custou 20 milhões para o Benfica. Então, foram vários negócios, né? Vários.
O próximo vai ser o Maioral. Ainda, né?
Provavelmente vai ser o Maioral. Inclusive, já puxando aqui, que tu fala do Maioral, que fez realmente uma grande temporada, ele e o Reinier são os únicos dois jogadores que continuam emprestados além da temporada atual. Então, são dois jogadores que não vão ser, provavelmente, mexidos, né, nessa janela. O Maioral vai continuar na Roma. O Reinier tava com especulação que ele poderia voltar pro Real Madrid, que ele não apresentou um futebol muito interessante no Borussia, em poucas oportunidades, é verdade, ele costumava entrar no segundo tempo, mas são os únicos dois jogadores que estão emprestados e que não devem ter um destino definido agora. Mas de todos esses que eu falei anteriormente, como o Vitor falou, a situação atual parece ser mais para vender, né? Jesus Valerio, Denis Ceballos, Brahim Dias e Luka Jovic parecem os principais. O Odegaard pra gente vão dar uma chance, o Kubo provavelmente emprestar, porque ele é muito jovem, e o Bale pode ficar, pode ser emprestado, pode ser vendido, pode acontecer tudo, né? Então, mercado de indefinições. E, Vitor, puxando de todos esses aqui, cara, eu não sei se tu consegue 20 milhões em algum deles.
Consegue? Acho que consegue, cara.
Em quem? No Ceballos? Eu não sei se consegue mais. Não sei se consegue mais. O Brahim Dias, talvez alguém pague 20, mas
então,
não sei se paga.
O Milan vai pagar isso, né? O Milan tem muito interesse em ficar com ele, porque ele fez uma boa temporada no Milan.
Deixa eu ver aqui.
Eu acho que vai ficar. O Jovic talvez consiga, porque o Jovic terminou bem a temporada no Eintracht Frankfurt, né?
Mas também, o que o Eintracht Frankfurt pode pagar, né?
Mas é, o Eintracht não, mas o talvez o Dortmund contrate ele para substituir o Haaland daqui 2 anos.
Talvez, cara, mas...
Eu tenho zero, assim, se isso acontecer, eu ficaria zero surpreso se acontecesse, entendeu?
Ah, eu não sei, cara. As rebordagens que eu vi do Brahim Dias é que o futuro dele depende muito do Ancelotti, porque o Ancelotti vai decidir. E do Jovic, parece que hoje ele seria o jogador a mais mais possível de ser vendido porque ele tem mais opções, mais times pensando em contratá-lo. As opções, por exemplo, hoje seriam 4 times, né? Seriam o próprio Eintracht Frankfurt, que já tá com... que teve, né, ele agora nessa última temporada, que foi onde ele se destacou. O Milan é uma opção também. O Red Bull Leipzig pensa como opção. E a quarta opção seria o West Ham também, que não sei já se seria ideal ir para a Premier League depois dessa temporada que ele teve. Eu acho que juntando tudo, tu consegue fazer uma grana, mas eu acho que tu não consegue dar uma grande tacada com um e já pagar tudo que tu precisa, entendeu?
Ah, não. Não. Mas eu vejo o Real tirando aí 60 milhões desses caras. Dos 4.
Cara, eu não sei.
Eu vejo.
Não sei. Eu vejo o Real tirando 20... 50. 50 eu vejo.
Ok.
Então, vamos pro elenco, né, Vitor? Pra gente não estender tanto aqui em relação às voltas, que a gente já praticamente destrinchou toda a janela que o Real Madrid vai ter em saídas. As opções hoje, tirando os jogadores que estavam emprestados que devem sair, eu acabei não incluindo eles no time principal, Courtois, Lunin, Luis Lopes, Canizares e Altuve. São 4 goleiros jovens e o Courtois, né? O Lunin...
Esse Canizares é filho daquele?
Cara, eu me perguntei isso. Eu vou até confirmar aqui. Mas o mais famoso desses goleiros do banco é o Lunin, né? Não sei se o Vitor lembra, mas ele foi, acho que Ele foi MVP do Euro Sub-19, acho que foi isso, né?
Foi algo assim, né? Acho que chegou na final, não foi?
Foi campeão. O Canizares foi campeão. Eu vou até confirmar aqui. Se não foi campeão, foi pra final. Tenho certeza.
Então, deixa eu vou...
Deixa eu confirmar aqui.
Cara, foi campeão do mundo sub-20.
Foi campeão do sub-20? Então foi sub-20 em 2019. Foi sub-19, não?
Então, eu vi aqui 2019 foi campeão aqui. Sub-20. Enfim, vai procurando enquanto eu vou falando. Não tem muito o que falar, eu acho que o Lunin tem capacidade para ser o reserva, acho que ele é um bom goleiro. O Courtois é simplesmente um absurdo, o Courtois é um absurdo de goleiro, assim, completamente fora do normal, para mim um dos melhores goleiros do mundo com facilidade, o Courtois tem 29 anos, então ele tem mais 7 anos ainda no nível estratosférico. Vai dominar essa titularidade, essa baliza do Real Madrid por muito tempo. Os outros goleiros são muito jovens, né? Acho que deve um ou outro aí ser emprestado, jogar mais no time nos times de base mesmo. Mas vejo nenhuma preocupação com a meta, não.
Eu vi aqui, ó, Vitor. A Ucrânia realmente foi campeã sub-20 de 2019 contra a Coreia do Sul. Que era uma Coreia do Sul bem forte. Que foi aquela competição que o Haaland marcou aqueles 800 gols contra El Salvador. Que ele foi artilheiro do campeonato. E o Lunin foi eleito o melhor goleiro da competição. E o Lee Kang-in, que tá no Valencia, foi eleito o melhor jogador da competição. Então, só que o que estranha pra mim no Lunin é que ele foi o melhor jogador da competição. Já foi emprestado, acho que ele tava até no Real Oviedo ultimamente.
Isso.
Então, cara, eu me surpreende que ele não tenha tido chances numa equipe um pouco maior, né? Que acho que ele até tinha esse teto, né? Tinha se destacado bastante. Mas vamos ver, ele nessa última temporada ele foi reserva no Real Madrid, jogou apenas um jogo. Tava confirmando aqui, o Lucas Canizares é mesmo filho do Canizares, do Santiago Canizares. Goleiro histórico do Valencia, né?
Ficou. Sabe a história do Canizares na Copa de 2002?
Não, conta aí.
Ele era titular da seleção da Espanha, aí ele tava no banheiro se barbeando, alguma coisa assim. Alguma coisa caiu, ele foi dominar, presta atenção, ele foi dominar a parada que tava caindo com o pé, o trem cortou o pé dele.
Ah!
Sei lá, um vidro de perfume tá caindo, ele foi tentar dominar o trem.
Meu Deus. Vou te dar mais uma curiosidade do Canizares aí que não tem nada a ver com o podcast, mas ele é sogro do Joselu, sabe o Joselu?
Sei.
Atacante do Alavés? Pois é. Sogro dele. Mas, enfim, curiosidades que o Ogol mostra pra gente. Joselu, que inclusive teve uma boa temporada no Alavés. Mas, então, essas são as opções do gol, Vitor. Acho que tu pensa em talvez algum goleiro reserva aqui, mais experiente, porque nos últimos tempos a gente teve o Arreola, né? E quando não era o Arreola, era o Keylor Navas. E quando não era o Keylor Navas, foi até Kiko Casilha, quem era antes.
Foi o Kiko Casillas, teve Diego Lopes, né?
Diego Lopes. Acho que era o Kiko Casillas na época do Navas, né? Então, talvez o Real Madrid vá buscar um goleiro mais experiente, né? Pro banco. Mas a ver também, né? A ver. Puxando aqui agora pras laterais, tanto a direita quanto a esquerda. A direita hoje tem o Carvajal e o Odriozola, que teve uma temporada lamentável. E na esquerda tem o Mendy, Marcelo, Miguel Gutierrez e agora também tem a adição do Alaba, que pode jogar também na volância, na zaga. Varia também o que o Ancelotti vai pensar para incluir ele no time. Mas o que, que tu acha dessas duas posições, então, tanto da direita quanto da esquerda?
Então, cara, vamos começar pela mais fácil, que é a esquerda. O Mendy fez a temporada muito boa, né? Não sei se você concorda, mas muito boa mesmo.
Claro.
Titular absoluto, o Marcelo não tem mais chances com ele, não tem mais como o Marcelo ser titular no lugar do Mendy, infelizmente. Igual falamos no último podcast, a idade chega, gente. Acontece, né? Acontece, chega pra todo mundo. Tá chegando até pro Cristiano Ronaldo, então vamos superar. Cara, ele serve ainda pra ser reserva, talvez uma temporada aí de despedida, cheio de homenagens pelo clube, pela torcida e tal. Mas, e agora com a Alaba, que pode fazer essa posição, acho que o Real Madrid não precisa se preocupar. Na direita tem um problema. O Carvajal, eu gosto muito, acho ele um baita... Não gosto do Carvajal, não, gosto do jogador Carvajal. Baita jogador, completo, vai bem à frente, bom defensor. Só que ele convive muito com lesões, entendeu? Ele sofre bastante com lesões. E o Odriozola eu não confio mais. Eu acho que foi muito bom na época de Sociedad. Surgiu como um talento gigante, mas ele não virou. Já tem 25 anos, já tem aí 3 temporadas mais ou menos vinculado ao Real Madrid. Passou por empréstimo naquele Bayern cachadíssimo e brilhante da última temporada, 19-20, né? Foi campeão de tudo, ele não jogou bem. Eu não confio mais nele, cara. Então eu acho que o Real Madrid pode olhar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de carinho pra essa posição. Se tratar o Nacho como jogador pra lateral direita, beleza. Acho que o Nacho cumpre papel, entendeu? Mas eu não sei, eu não confio mais no Odriozola, não.
Falando um pouco do setor defensivo agora, Vitor, da defesa, da zaga, além da opção do Alaba, né, que sempre um jogador extremamente polivalente, que pode ocupar essa posição também, temos o Varane, temos o Militão, temos o Sérgio Ramos, que depois eu vou discutir um pouquinho sobre ele específico, e Nacho Fernandes, né, são as opções do Real Madrid. Um setor que tem jogadores jovens, tem jogadores veteranos, mas... Vai depender muito do Sérgio Ramos, né? Pra gente definir qualquer coisa de contratação ou não pra esse setor, né?
Concordo. É uma situação um pouco parecida com o do Messi, né? Talvez até comparável, né? Pra posição, o que o Sérgio Ramos significa pra defesa do Real Madrid. É um pouco um paralelo interessante. Sem o Sérgio Ramos, a defesa do Real Madrid é totalmente diferente. E assim, o Varane fez a temporada assustadora, eu diria. Foi muito ruim essa temporada do Varane. Acho ele um cara absurdo, um currículo da idade dele, talvez sem precedentes. Só que ele precisa recuperar o nível, cara. Não tem como ele manter o que ele jogou na última temporada, porque ele comprometeu em muitos jogos. O Militão terminou muito bem a temporada, num nível muito forte, cara. O Militão foi uma grata surpresa do Real Madrid na última temporada. Foi importante na frente também, fazendo gols. E é um cara que também pode jogar pela lateral, é bom lembrar. Eu acho que o Militão é o futuro dessa zaga, tá? Eu não surpreenderia, não, se ele ficasse, ele assumisse a titularidade, ele ao lado do Alaba, pelo menos nesse início de ano, entendeu?
E o Nacho... jovem também, né?
Sim,
ainda
sim.
Tem, vai ficar muito tempo ainda.
Exato. E o Nacho... É aquele cara que sempre corresponde, sempre cumpre papel, sabe, cara? Ele nunca é brilhante, mas ele vai bem na maioria das partidas. Joga pela lateral, joga pela zaga. É um cara que é importante ter no time. Dificilmente compromete. Então é um... Essa zaga aí depende do que seja o Ramos. Mas agora com a Alaba também, cara, talvez nem façam nada, tá?
Me pegou um pouco de surpresa o Nath não ter ido pra Euro, cara. Pegou um pouco de surpresa, um cara experiente, né?
Ele não tá lesionado, não?
Acho que não, mas vou até conferir aqui, mas acho que não.
Vou falar um negócio aqui. Se ele não tiver lesionado e o cara levou o Eric Garcia, não faz sentido. Hoje não faz sentido.
Dá uma olhada aqui, que eu tinha... Que eu tinha visto, inclusive, uns vídeos sobre a seleção espanhola. Não, cara, acho que ele não tem nada aqui. Não, acho que foi totalmente técnica a decisão. Que pra mim não faz sentido também.
Não faz, pô, não faz. Quem foram os zagueiros? Quem foram os zagueiros convocados?
Aqui tem a lista inteira, completa. É que outra presença que também ficou marcante fora foi o Íñigo Martínez, né? Que jogou fora aqui, pra defesa.
Quem que o Luis Enrique levou?
Pau Torres, Laporte, que foi a primeira convocação, e Eric Garcia. E aí tem o Diego Llorente, que foi bem
não
contestado.
Não dá, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não dá. Não, o Diego Llorente é pior que o Eric Garcia, eu acho, cara.
Cara, é tão ruim.
Não, sinceramente, não dá pra você levar o Nath. Não tem como, não tem como. Hoje não tem como, entendeu?
E qual é o argumento? Tipo, Eric Garcia, talvez o argumento seja, tipo, ele vai pra ganhar experiência pras próximas Euros, mas o Diego Llorente nem isso, né?
Ah, e esse é um argumento muito zoado também, porque é uma posição que é foda, cara. Mano, é zagueiro, bicho. É zagueiro.
E o Laporte, apesar de tudo, a primeira convocação dele também, né?
Então, E outra. Não, mas o Laporte, beleza. Mas assim, e outra.
Não, eu não entendo,
é que,
mas...
Não, é que o Eric... não, e o Eric Garcia não deitou na temporada. O Eric Garcia... Cara, você acabou de falar que o Eric Garcia jogou 12 jogos.
6 jogos na Premier League.
Não tem como. Ele não é o Ronaldo de 94.
Sim.
Entendeu?
E vamos combinar também que... Cara, Pau Torres, Laporte, Eric Garcia e Llorente, quem é o jogador experiente dessa zaga? Não tem. Não tem nenhum. Tem só as laterais, né? Que aí tem. Ah, tem umas Aspilicueta, né? Que pode jogar ali também. E só o resto já é pra meio campo. Mas, enfim, achei meio bizarra a ausência dele na seleção, mas escolhas. Partindo pro meio campo, Real Madrid tem Casemiro, Fede Valverde, né? Que excelente jogador. Toni Kroos, Luka Modric e Isco, né? Se quiser considerar ele ali no meio campo. São essas as opções. Falta um volante, né?
É. Falta um volante. Talvez agora seja o Alaba, né? O Alaba pode pegar por ali.
Pode suprir, cara, ali.
É, o Casemiro fez uma temporada absurda, né, cara? Absurda. O Casemiro virou um jogador surreal. O Valverde deu uma queda, mas também sofreu com lesões, se eu não tô enganado. O Kroos marcou... O Kroos é... sem palavras, e o Modric também fez uma outra grande temporada depois de ter ficado um pouco abaixo ali, pós-bola de ouro, e deu uma caída boa, mas fez outra grande temporada. Eu sigo achando que precisa de reforço, entendeu? Não sei se o Ceballos vai ter chance, talvez seja uma peça importante, mas acho que precisa de um reforço. E aí que eu acho que o Real Madrid vai desembolsar alguma coisa, só que eu também fico pensando, pô, vai desembolsar pra ser reserva? Ou já vai começar a fazer a transição pro Modric? E essa transição talvez já seja do Valverde, entendeu?
Sim.
Eu fico um pouco confuso nessa situação, mas acho que o Real Madrid vai desembolsar alguma coisa aí nessa meiuca.
E agora puxando um pouco para ataque, né, que também tem alguns jogadores que podem jogar no meio, mas Eden Hazard, que a gente já comentou um milhão de vezes no podcast, Vinícius Júnior, Rodrigo, Asensio, Lucas Vázquez, que recém renovou o contrato com o Real Madrid, Sérgio Arribas, Karim Benzema, Mariano Dias e Hugo Duro, né, um jogador da base. O que tu acha desse setor ofensivo aqui do Real Madrid? Nomes pesados, nomes caros, nomes jovens que vão ganhar uma experiência. No fundo, o que tu acha aqui de todos esses nomes?
Então, só uma coisa. Acho que não tava... Passou batido por mim, por você. Um cara chamado Blanco, do meio campista da base do Real Madrid. Teve alguns jogos na reta final de temporada, até que foi bem. Mas também sigo achando que precisa de um reforço. Pro ataque, cara, assim, esse ataque do Real Madrid, daqui 3 anos, provavelmente vai ser uma coisa surreal. Né? Só que hoje eu acho que... Eu tenho um pouco de receio de confiar o maior time do mundo na mão de Rodrigo e Vinícius Júnior ainda. Eu não tenho nenhuma dúvida que eles vão ser cracaços, cara. Nenhuma dúvida, nenhuma. Pra mim, se eles não forem jogadores assim, se eu olhar e falar assim, cara, esses caras estão entre os 10 melhores do mundo na posição. Daqui 5 anos, se a gente não tiver essa convicção, você vai ficar surpreso. Porque eles são muito talentosos, mas é muito talentosos mesmo. O Vinícius Júnior, no dia que ele aprender a chutar, vai ser difícil segurar, porque ele é muito rápido e é muito habilidoso. Ele é inteligente também. O Rodrigo, mesma coisa. E o Rodrigo, eu acho... todo mundo diz que tem um teto menor, mas eu achei ele mais pronto. Só que ele precisa de mais tempo de jogo. O Vinícius chegou um ano antes dele, né? E ele é um ano mais novo que o Rodrigo, que o Vinícius também. Mas eu não consigo colocar ainda... Pô, o Vinícius e o Rodrigo carregam meu ataque pro Benzema brilhar. Não consigo. E o Hazard... não tem como mais, né? Assim, eu acho... Né? O Hazard, cara... Tipo, que você faz com o Hazard depois do que ele fez na última temporada, naquela situação bizarra do pós-jogo contra o Chelsea? O Hazard nunca mostrou nada. O Hazard tem o quê? Duas partidas, assim, boa pelo Real Madrid? E foi muito. Jogos grandes, entendeu? Jogos de Champions, joga um jogo contra um time forte da La Liga. Então, assim, não consigo confiar mais. Asensio, bom jogador, mas as lesões, aquela lesão grave que ele teve, deixou uma situação muito complicada, né, cara? Ele tava muito bem, sofreu uma grave lesão, mas eu gosto dele, acho ele bom jogador. Acho ele mais pronto que os meninos, inclusive, né? Obviamente, ele é 5 anos mais velho, mas assim, ele seria meu titular no lugar de um dos meninos. Gosto dele, mas também, é o Asensio, não é o Bale no auge, entendeu? Então, situação complicada. Bom, cara, é difícil, sabe? Não sei se eu tô conseguindo ser claro. São todos bons jogadores, outros promissores, mas não tem aquele cara ou pica pra chamar a responsabilidade, entendeu? Não tem um cara como o Neymar. Assim, não precisa ser o Neymar, mas não tem um cara como o...
O Hazard no auge.
O Hazard no auge, não tem. Aí o outro, Lucas Vázquez, cumpridor e só. Arribas, muito novo. Benzema, monstro. Aí, ok, não tem nada pra falar. Mariano Dias, reserva, ok também. Poderia melhorar esse banco, mas tem que ver a situação financeira. E o Guduro não consegue nem opinar, muito jovem ainda. Entende? Não, falta alguém com Benzema. Quem que você vê nesse time que faz gol além do Benzema?
Não tem.
Vamos pensar não aí. Tem. Liverpool, Salah e Mané. Fazem 20 gols na temporada. Chelsea, o Werner... Bem ou mal, fez quase 20. E o Havertz é artilheiro.
Tottenham, tem até o Giroud, né? Também como opção.
Tottenham, Kane, Son. United tem um monte. Barcelona tem o Griezmann, que fez quase 20 gols. E agora tem o Agüero. O City tem um monte. PSG tem 2. Quem mais? O Bayern tem Miller, tem Gnabry, Lewandowski. Todo mundo tem pelo menos 2 caras que vão fazer ali 20 gols. Eu vi a estatística, não sei se era de toda a temporada... Mas o vice-artilheiro do Real na temporada, na Liga, era o Casemiro.
É bizarro, né? Não faz nem sentido isso. Um time do tamanho do Real Madrid, né? E falando um pouquinho também da situação do ataque do Real Madrid, Vitor. A situação hoje é um pouco estranha, né? Porque como tu bem disse, o Mariano Dias, a gente tratava de um bom jogador no banco e tal, mas cara... Que situação estranha que ele se meteu também, né? Porque ele entrou justamente na janela que o Cristiano Ronaldo saiu pra ele ser o cara que fosse marcar gols também. Isso ele nunca foi, sempre um jogador ok no Lyon, um bom jogador, nada demais. Real Madrid aproveitou que podia exercer a compra dele. E cara, ele tá ali, né? Mas não vai ser o cara que junto com o Benzema, ele vai ser só uma substituição que às vezes pode servir, né? Mas... E o Hazard é uma incógnita total também para a situação do ataque do time, no sentido de aquele brilho que a gente tinha do Hazard, talvez pelo preço que o Real Madrid pagou, não vai ter, né?
Pois é, cara. O Hazard, eu não sei, eu não confio mais. Sinceramente, você acredita que o Hazard vai recuperar o nível?
Não acredito, cara.
Não acredito também, não acredito. O Mariano Dias foi contratado, pelo menos não foi muita grana, né? Que gastaram nele, e eu acho que ele ainda consegue ir para um time ok, acho que consegue recuperar pelo menos uma parte do que foi investido nele, mas também não parei nisso, não é um problema. O problema é o Hazard, e aí eu não sei. E aí, é outra posição que... O que o Real Madrid faz? O Real Madrid desembolsa 120 milhões no Mané, mas e aí como é que fica Vinícius e Rodrigo? Porque o Mané vai ser o titular desse time por 8 anos. E o Vinícius e o Rodrigo? Como é que vão fazer?
Não tem o que fazer, né?
Entendeu? Ou vai trazer logo o Haaland para substituir o Benzema? Bem, mas o Benzema ainda joga. O que que faz?
Não faz sentido. Entendeu? Hoje não faz sentido.
Eu vou falar um negócio aqui. Rodrigo e Vinícius, eles são, entre muitas aspas, um problema pro Real. Um problema, pois porque, assim, eles não estão prontos ainda. Só que também você não pode abrir mão deles porque eles são talentosos demais. E você não pode contratar outros jogadores porque eles são talentosos e vão desenvolver. Como é que você faz? Aí você vai com o Asensio. O Asensio vai te entregar 10 gols, 14 gols no máximo na temporada. No mais que isso. Isso se não ficar machucado. O Vinícius ainda não vai entregar mais de 10. O Rodrigo não vai entregar mais de 10 também. Pois essa situação eu acho um pouco complicada. E aí sabe quem vai salvar? Gareth Bale.
Quero ver. Isso eu quero ver.
Na boa. Se o Real Madrid tiver um acordo com o Mbappé ou com o Haaland, eu apostaria no Bale essa temporada. De verdade. Não tô brincando.
Cara, eu acho muito difícil, velho. Eu acho muito difícil qualquer uma dessas coisas acontecerem, porque eu acho que o Mbappé talvez pra próxima, né? Mas eu acho que o Bale, ele já não tem mais saco pra ganhar o Madrid, sabe? Acho que ele já não tão quer mais. Acho que ele já cansou e falou, cara, me libera, eu não te devo mais grana nem nada, e vocês não me devem mais grana e vamos deixar assim. Acho muito difícil, cara. Muito difícil mesmo ter alguma definição em relação a ele. Pra encerrar aqui, Vitor, falar um pouquinho das sugestões e também das posições carentes e de transferências. Começando pela transferência, Sérgio Ramos hoje é o jogador mais provável a sair, né? O Paris Saint-Germain tá bem forte nele, parece que pode rolar um negócio. Como tu enxerga isso na visão do Real Madrid? Porque a perda de talvez a maior representatividade do Real Madrid nos últimos anos, mais que Cristiano Ronaldo, mais que Casillas.
Mais.
Sérgio
mais.
Ramos é o Real Madrid, né?
É, o Sérgio Ramos é o Real Madrid. Então, sabe o que é o problema? Tá uma situação ruim, cara. Não sei se você tá reparando nisso, tá uma situação chata. E parece que o Real Madrid não tá querendo dar o que o Ramos quer, de salário mesmo, de tempo de contrato, inclusive. Não é nenhuma situação igual o do Messi, né? Que ele era frontalmente contra a diretoria e queria ir embora por causa da diretoria. O Ramos tá numa situação de, cara, a diretoria acha que ele não mais... Ele não, entre muitas aspas, não merece mais um contrato de, sei lá, 3 anos, por exemplo. O que talvez, sim, pensando friamente, talvez faça sentido. Mas é o Ramos, né, cara?
É o friamente, Ramos. Tu não pode pensar nesse tipo de caso.
É, eu acho assim, eu acho que você tem que gerir um time bem, você tem que gerir um time com a cabeça, mas tem caras que são mais que isso, entendeu?
Exato. Entendeu? E que significam muito mais que isso
significa
também,
né? Significa muito mais, entendeu? Então, se sai, problemaço. E não vai faltar time querendo, né, cara? Cabe em 100% dos times do mundo.
Pois é. Então, é uma situação complicada que o Real Madrid vai ter que lidar, né? E acho que tratar isso hoje como uma carência já é um ponto, né? Só que hoje as opções da zaga no futebol mundial, muitos jogadores já estão bastante consolidados, né? E alguns jogadores que a gente talvez esperasse que pudesse ser transferido nessa janela já foram, por exemplo, o Upamecano, né? Que era um dos grandes nomes, já foi pro Bayern pela cláusula. Então acho que hoje o grande nome que está no futebol espanhol e que pode reforçar o time é o Jules Koundé, né? Do Sevilla, que é um jogador jovem, 22 anos, francês, já teria ali algum entrosamento também de língua com o Varane, por exemplo, se fosse esse o caso. E, cara, é um jogador que agora veio para mais uma temporada muito boa pelo Sevilla, tem muita qualidade técnica e seria um zagueiro para basicamente a próxima década. Então acho que hoje, e já está acostumado com La Liga, né? Então acho que hoje talvez ele seria a cartada mais certeira. O que, que tu acha, Vitor?
Concordo, mas apostaria no Militão.
É justo. Mesmo se o Sérgio Ramos sair?
Mesmo, Varane, que eu acho que o Varane vai recuperar o nível. Militão, Alaba e Nacho.
Pode ser.
Não.
E pra volante, né, que era uma posição que o Real Madrid pode acabar precisando pro banco, é um pouco mais difícil, né, porque aí convencer o cara pra ele ser reserva, e talvez com o Alaba também sendo uma opção ali no setor, não é tão fácil. Eu também iria num francês, talvez eu iria no Tchouaméni, que tem 21 anos, tá no Mônaco, pode ser uma opção interessante. Acho que ele talvez seria esse tipo de jogador que ficaria no banco. E aí, saindo disso, já fica um pouco mais complicado, porque aí ou tu contrata um cara que vai provavelmente só suprir ali uma carência, mas nada demais. Ou tu vai num cara que não vai querer ser titular, né? Então, putz, sei lá. Eu, por exemplo, não iria num Cup Manners ali do AZ, porque eu acho que é um cara que, se ele for querer sair, ele vai querer ambição pra um pouco mais, alguma coisa assim. Porque eu não acho que ele vai se contentar sendo um volante ali reserva, sendo que ele poderia jogar numa equipe maior ou numa equipe média, ser titular absoluto, entende? Então acho que é uma situação um pouco mais difícil, mas tu pensa em algum jogador pra essa posição, caso o Real Madrid vá atrás?
Então, já foi especulado o Camavinga, né? Só que parece que agora ele escolheu o PSG, né? Mas é um cara que seria muito caro, cara, 60 milhões de euros aí no mínimo.
Pois é.
Fique pensando, é difícil, aí, cara, é difícil, né? Bicho, mas vamos pensar. O Modric tá no final, né? Tá na reta final, né?
Tá.
Talvez, eu não sei, cara. Talvez...
Cara, se tu fosse numa...
Aguentar um ano aí, pô.
Se tu fosse numa tacada, assim, de primeira, acho que os primeiros nomes que vêm na cabeça, sei lá, talvez... Acho que o grande nome que vem na cabeça agora é o Boubacar Camará, né? Do Olympique Marseille. É um dos grandes jogadores que estão sendo cotados pra se transferirem. Talvez contratar...
Gravenberch. Pronto, o nome é esse.
Pode ser.
Aguenta aí um de boa, um aninho de boa de banco, jogando algumas partidas, depois disputa. Aí vai ficar ali Casemiro. Que assim, né? Rotação, né, cara? Rotação, né? Vamos combinar que futebol europeu é isso. Então...
Eu vi um pessoal comentando Locatelli também, que pode ser uma opção.
Baita, ótimo. Melhor ainda, eu acho.
Então, é uma opção. Ainda. É uma opção jovem também, né? 23 anos. Então, pode ser também uma opção. Vitor, acho que era mais ou menos isso. Acho que a gente debateu todas as sugestões, todas as carências, todas as transferências. Mais alguma coisa aqui nesse podcast que a gente ficou cercado de NBA?
Pelo amor de Deus, vamos terminar esse podcast porque eu tô vendo o Phoenix Suns eliminando o Lakers, cara. Você sabe o que eu sofri, o que eu passei com esse time, eu mereço ver isso.
Os tempos de Marcos Cris acabaram, cara.
Acabaram. Mas é isso, deixar os recadinhos de sempre, porque eu estou vendo o meu time atropelar LeBron James. Atropelar, nós estamos destruindo o LeBron James. O problema é que se virar esse podcast vai envelhecer mal, né?
Vai. Mas não vai. 36 a 14 não vai.
Não sei. Enfim. Deixar os recadinhos de sempre, siga a gente no Guia do Futebol, @GuiaFutebolPlus, conteúdo todos os dias. Aniversários, transferências, as ligas, agora cobertura de Euro, de Eurocopa, camisas, as novas camisas da temporada. Estamos fazendo a cobertura. Esse fluxo de tweets nosso aí tem mais de ano, hein? Tem mais de ano que não tinha igual, hein?
Tem.
Então siga a gente por lá. Ouça a gente na Aurelo, plataforma de áudio, igual todas as outras, só que nessa a gente ganha um pouquinho a cada play. Então, se puderem ouvir por lá, todos os podcasts grandes estão por lá também. Vocês ajudam. Quem vocês gostam, os produtores de conteúdo que vocês gostam. Acho que é isso, né? Obrigado a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
Temos nosso Pix, contato.oguiadofutebol@gmail.com. Deposita lá um troquinho pra gente também, pra gente continuar apoiando aqui, né, o projeto, que a gente tá há bastante tempo já. Eu, no caso, tô há 9 anos desde 2012. O Vitor entrou um pouquinho depois, mas a gente sempre teve no Twitter aqui, postando conteúdo, agora mercado, informação, thread, tem tudo, né? Acabei a thread dos jovens destaques que ficaram fora do radar na última temporada, confiram lá, ficou bem bacana. E acho que era mais ou menos isso. Agora a gente tá também em período de seleção, né? Estamos em período de Eurocopa, vamos começar a Copa América também, infelizmente. E agora a gente tá tendo data FIFA, né? Com amistosos, com eliminatórias da Copa do Mundo aqui na América do Sul. Então, muita coisa acontecendo e a gente sempre aqui publicando conteúdo. Então é isso, pessoal. Agradecer a todos que ouviram até aqui. E esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.